O nosso assunto agora é saúde. Nós vamos falar sobre os casos de miopia infantil que aumentaram muito na pandemia e como tratar. Sobre este assunto, nós estamos ao vivo com a oftalmologista Tânia Schaeffer, que é presidente da Sociedade Brasileira de Lente de Contato, Córnea e Refratometria. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. É um prazer estar aqui com você e também com seus ouvintes.
Eu gostaria de primeiro entender, né, por que houve esse aumento de casos de miopia infantil durante a pandemia?
Na realidade, nós já estamos sofrendo uma epidemia de miopia. Nos países asiáticos, isso é realmente bem definido, porque existe lá um fator genético maior do que o nosso. Mas são três fatores que agravaram o aumento da miopia. Primeiro, esse fator genético, mas também os fatores de hábitos sociais. As crianças, antes da pandemia, antes do Covid, já não estavam saindo tanto para brincar na rua e também elas se dedicam muito aos celulares e aos tablets. Isso faz um acúmulo de fatores que faz com que o olho cresça por causa de um fenômeno que existe que determina na meia periferia da retina um estímulo hormonal e faz crescer o olho. E o olho, quando ele cresce, ele fica míope porque o foco não chega até o fundo do olho. Mas com a pandemia isso se agravou, sem dúvida nenhuma. Se você quiser, assim, um detalhe mais importante, nós temos um trabalho da revista JAVA, que é um trabalho que foi feito pelo Dr. Shang Wang, na China, em que ele já vinha fazendo um corte desde 2015, analisando as crianças chinesas, um número de 126 mil crianças, para você ter uma ideia. Nossa. E o que aconteceu? Quando chegou em 2020, ele teve uma amostragem muito grande do que aconteceu com essas crianças. E crianças de 6 a 8 anos tiveram um aumento de mais ou menos 3 vezes em relação às crianças de 9, 8 e 10 anos. Então, essa é a faixa perigosa e essa é a faixa que nós podemos atuar.
Quer dizer que essas crianças elas estão muito expostas às telas dos dispositivos eletrônicos e isso está interferindo, então, na visão.
Luciana, as crianças, quando nascem, os pais já entregam para elas um celular para terem um pouquinho mais de descanso, por exemplo, nos restaurantes, etc. e tal. Eu fico abismada, isso aconteceu com os meus netos, isso acontece com todo mundo. E, na realidade, não se prestou atenção qual é o mal que isso podia trazer. E hoje, isso é pandêmico também, porque os tablets e os celulares estão aí. Vai ser muito difícil a gente conseguir contornar isso, né?
E qual o tratamento para isso? A lente de contato é um dos tratamentos?
Sem dúvida. Veja, o que nós temos hoje? Nós temos um tratamento terapêutico por meio de colírios, mas a gente vê que esses colírios, eles têm uma dosagem mínima e a gente se preocupa muito em ficar aumentando a diluição desses colírios, porque se usa uma substância chamada tropina, que ela, em dosagem mínima, ela realmente não causa nenhum inconveniente. Mas ela já tem se mostrado pouca eficiência em dosagens pequenas. Nós precisamos de coadjuvantes. E nós sabemos, existe uma teoria, que é a teoria do defocus. A retina periférica, o olho é curvo, para você ter uma ideia. Quando a gente usa uma lente de óculos para corrigir o grau da miopia, no centro, na mácula, o foco chega até onde ele deve chegar. Porque como o olho é longo, o que acontece é que o foco termina antes da retina. O alongamento com óculos faz com que ele chegue até a mácula e a pessoa vê bem no centro. Mas como o olho é redondo, o que acontece? Essa correção por meio de óculos, ela ultrapassa a meia periferia da retina. E aí é que está a zona de estímulo para o crescimento do olho. A gente chama área de defocus hipermetrópico. O que nós temos que fazer? Nós temos que corrigir esta área que fica positiva para também corrigi-la antes do olho, para que ela fique corrigida no local certo. E as lentes de contato, tanto a ortoceratologia, como agora, graças a Deus, nós temos mais um produto aprovado pela Anvisa no Brasil e no resto do mundo, que são as lentes multifocais para criança, chamada MySight, a gente consegue contornar esse defocus periférico, hipermetrópico, e jogar o foco no lugar certo. E existem trabalhos com evidências científicas, que são muito sólidos e que nos dão segurança. Mas nós temos um problema.
E qual é esse problema?
O problema é dizer para os pais que a indicação médica para uso de lentes de contato em criança, ela é segura se nós estivermos juntos. Tá? Não existe idade para adaptação de lentes de contato. Eu posso fazer a ortoceratologia, que é a modelagem da córnea por meio de lentes de contato, que corrige o defocus periférico, hipermetrópico, mas eu posso, e essa eu só posso usar à noite. Muitas crianças não se adaptam. Mas eu posso usar uma lente de contato multifocal que também corrige o defocus periférico durante o dia como uma lente de contato normal e ter esta mesma correção. Hoje, a indústria de óculos, ela já está tentando providenciar lentes de óculos que não provoquem esse defocus periférico. Mas é muito mais complexo. Então, o que nós temos hoje é a combinação da terapêutica com a lente de contato. E eu sou apologista e, na minha experiência, a combinação das duas coisas é que vai nos levar a sucesso. Nós não estamos falando em acabar com a miopia, Luciana. Tá? Nós estamos falando em controlar o crescimento da miopia. Se uma criança hoje de 7 anos tem 1 grau de miopia e eu consigo medir o crescimento dessa miopia por meio de exames do comprimento do olho, eu tenho uma perspectiva. Você tem filhos?
Tenho uma filha que é míope, tem miopia.
Olha, você também é míope, né?
Eu acho que eu tenho a vista cansada, então eu tenho astigmatismo e miopia também. Acho que
pois
sim.
Pois é. Ela já tem um fator importante. Veja, você sempre levou no pediatra, não levou? Ele não fez a curva de crescimento dela?
Fez, sim.
Então, nós hoje temos um exame que se chama biometria, que a gente faz desde a criança pequena. Crianças com 4 anos, a gente já está prevendo se essa criança tem um tamanho do globo ocular que vá ser míope ou não. Porque ela pode ter ou não influência genética. Você está entendendo?
Sim, e essa miopia, então, se não tiver o controle adequado, ela só vai aumentar ao longo dos anos.
Exatamente. Veja, eu quero fazer uma proporcionalidade, principalmente para os pais que estão nos ouvindo, para os avós que estão nos ouvindo, todos aqueles professores são um alerta muito grande. Hoje eles não estão com a criança em casa. Imagina, está todo mundo meio online, né? E aí isso foi o grande motivo da pandemia. Mas o alerta é o seguinte, nós temos que detectar precocemente a miopia. Porque se uma criança tem uma progressão de 0,5 grau por ano e ela começa com 1 grau, ela em pouco tempo vai alcançar aquele grau que é pernicioso. A Organização Mundial de Saúde, ela definiu que 5 graus é a partir do qual se denomina alta miopia. E por que que é isso? Porque daí começam os riscos. Degeneração macular, descolamento de retina, toda uma série de glaucoma, catarata.
Nossa,
então, nós precisamos interromper esse processo. Se nós tratamos a progressão da miopia, a criança não vai deixar de ser míope. Uhum. Se nós tratamos a progressão, eu vou reduzir, e os trabalhos mostram que eu posso reduzir com o tratamento de 50% a 60% o crescimento da miopia. Se ela ia alcançar 5, eu vou ter 2,5. Olha que vantagem. Se ela ia ser de 7, eu vou ter 3,5. Se ela for ter 8, eu não alcancei a alta miopia, ela vai ficar com 4. E é um trabalho de parceria, pais e oftalmologista.
E até que idade tem que começar esse tratamento para não se perder essa chance de redução de estagnação?
Esse é o nosso trabalho. Esse é o trabalho da sociedade, alertar os pais para levar precocemente a criança. Se eu pegar essa criança e detectar aos 5, 6 anos de idade que ela tem uma probabilidade de curva para ficar míope, eu já vou atuar nessa criança. Os trabalhos mostram que começam aos 7 anos. Por exemplo, os tratamentos tanto dos colírios quanto das lentes de contato. Eu, na minha prática diária, uso as duas coisas, tá? E agora, com as lentes gelatinosas, eu pude perceber que há uma tendência maior dos pais a aderirem às lentes de contato gelatinosa. Apesar de eu confessar a você que sou apaixonada pela otoceratologia. Você faz o aplanamento e a modelagem da córnea noturna como se fosse uma cirurgia temporária e a criança fica sem grau durante o dia. Mas é mais complexo você fazer isso. Então as gelatinosas vieram para complementar e nos dar mais segurança.
Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigada, Luciana. Eu espero que quem esteja nos ouvindo entenda que é possível e que os riscos são os mesmos riscos do uso da lente de contato. Cuidado na limpeza, na asepsia, estojos bem limpos, o cuidado dos pais a qualquer alerta, levar o médico oftalmologista. E também dizer para todos que estão nos ouvindo, somente o médico oftalmologista é apto a fazer a adaptação de lentes de contato. É um procedimento médico definido pelo Conselho Federal de Medicina. Uma boa tarde para você e muito obrigada, querida.
Eu que agradeço.
Foi uma grande oportunidade para a nossa sociedade poder falar com você.
Ah, muito obrigada. Nós conversamos com a oftalmologista Tânia Schaeffer, que é presidente da Sociedade Brasileira de Lente de Contato, Córnea e Refratometria, que fez um alerta aqui, uma importante informação sobre os casos de miopia infantil que estão aumentaram muito na pandemia por causa da exposição às telas e o tratamento, né? Como deve ser o tratamento, a importância das lentes de contato nesse tratamento.